tentam perceber as dinâmicas destas teorias da conspiração.
Nos Estados Unidos já tínhamos a Segurança Nacional à perna.
Are you a lizard?
I don't think so.
Sejam muito bem-vindos a Conspiradores de Segunda, o podcast que discute os temas atuais da política e da sociedade. Temos aqui Tiago Fonseca comigo, não tenho nada para dizer sobre ele. Eu sou o Jorge Gonçalves e hoje a teoria da conspiração que vamos abordar, polémica, Tiago. Espero que tragas aí toda a tua bagagem intelectual e proteções, se calhar. Vamos levar na tromba no fim deste episódio. O episódio de hoje é a teoria da grande substituição. Conheces? Tens alguma coisa a acrescentar?
Não, bem,
não conheces? Vais-te lembrar? Vai ser provavelmente causa de ameaças à tua família.
Futebol.
Sabes que eu também pensei nisso. Eu também pensei. Isto, claro, tem conotações raciais e de imigração. E eu pensei fazer a piadola do estilo a certa altura. Epá, não podem vir mais imigrantes, já gastámos 5 substituições. Achei estúpido. E achei
então
que
deixaste-me a mim.
Exatamente, deixei-te a ti. Oh. Mas eu sei que tu depois queres aqui uma pequena parte do podcast para falar da Assembleia Geral do Porto desta semana que decorreu. Este podcast, eu acho que este episódio vai ser lançado em 2025, portanto, não sei até que ponto é que o pessoal vai estar. A Assembleia Geral, o Vilas Boas já foi presidente, já foi campeão. E segunda época horrível, demitiu-se, voltou o Pinto da Costa em coma, induzido.
Estava aqui a dizer que era eu agora o presidente de futebol.
Podia ser. Era da maneira que este podcast tinha mais do que 3 ouvintes. Bem, teoria da grande substituição, Tiago. O que é isto? Uma teoria da conspiração ou não? Não vou segurar julgamentos. Que alega que existe uma substituição demográfica em andamento na qual a população nativa dos países ocidentais está gradualmente a ser substituída por imigrantes de várias origens e que isto ameaça a cultura, valores e identidades nacionais da população nativa. O termo grande substituição ficou conhecido em França em 2011 após a publicação do livro Le Grand Remplan. Eu com a expectativa de ir falar francês já estava a tirar os erros. Le Grand Remplacement, do escritor Renaud Camus. Esta teoria vai beber a ideias e teorias mais antigas, como o genocídio branco, gostas muito dessa teoria, e outras ideias um petipe xenófobas e que vêm um mundo de forma simples, no qual as coisas são muito preto e branco, e as pessoas também. E esta teoria da grande substituição tem sido amplamente rejeitada pela comunidade académica e é bastante vista como uma narrativa simples e que alimenta discursos de ódio e extremismo, tendo inclusive já motivado vários atentados terroristas, já deves conhecer alguns, de nacionalistas radicais na Noruega, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Isto é o lado crítico, claro que há um lado, eu ia dizer positivo. Ia dizer positivo. Há o outro lado da questão aqui. Sim. Okay? Os teóricos dividem-se entre dizer abertamente que esta grande substituição é orquestrada por políticas intencionais das elites liberais dos governos da União Europeia, Estados Unidos ou pelas Nações Unidas, isso é um lado, e outros dizem fechadamente que isto é orquestrado por políticas intencionais das elites liberais dos governos da União Europeia, Estados Unidos ou pelas Nações Unidas. Portanto, é mesmo uma questão, dizem todos a mesma coisa, depois há uns que admitem mais upfront e outros upfront ou
mais à frente.
Upfront.
Sim, é mais por aí. Eu precisava de mais informação, porque tu falaste muito pouco agora. Tiveste só aproximadamente 3 minutos seguidos a dizer coisas.
Sério?
Eu imagino, fui apanhando umas palavras.
Sim,
estás
ok.
A ver? Ouvi alguns Camus,
okay.
Não sei o que queria dizer. Mas então, então estamos...
Tu em honra à Assembleia Geral também me vais dar na boca agora que eu estive a falar e a criticar o Presidente.
Sei só... Primeiro dou-te na boca e depois expulso deste podcast.
Pronto, teoria da grande substituição. Estamos a ser substituídos no mundo ocidental pelos imigrantes.
Obrigado.
Tá, Tiago. Pronto,
faça. Okay. E isto pode ser uma coisa mais alargada politicamente ou podem ser as elites a tentar fazê-lo.
Exatamente. É. Será orquestrado? Será uma coisa que está a acontecer? É uma realidade? Não é uma realidade? É esta a teoria. Mas, Tiago, eu não sou condescendente como tu. Eu acredito que as pessoas em casa... vivem de ter esta informação
mas,
também
mas eu
e não estão aqui para a palhaçada.
Eu não estou a ser condescendente, eu próprio não percebi. Eu estou-me a pôr na posição de uma pessoa lá em casa que estava a olhar para o vídeo e viu que a introdução demorava 17 minutos. E ficou a pensar, peraí, o que é isso? E de repente tu sacas, isso era um prefácio do Ricardo Nunes Pereira, o caralho. De repente estou a ouvir o início da Bíblia e pronto, pá, eu estava mais expectante. Sabes que eu estava a te ouvir e eu estava, será que ele tem ar para isto? Era mais por aí, nem estava bem nem na parte da informação.
Sim. A parte mais triste disso tudo é que tu disseste, falaste do prefácio do Ricardo Araújo Pereira, que eu gosto muito, mas infelizmente os livros dele costumam ser tudo isto. Só estes 3 minutos. Sim, sim. Costuma haver um prefácio depois para 95 páginas com letras, 2 com várias imagens, 3 páginas em branco entre capítulos para um desenho.
Sim, sim, sim.
E depois é props, aquele... tinta da China, vamos fazer.
Mas é aquele tipo de livros com... que é general. Ah, agora imagina o que é que gostavas de ser. Escreve nas próximas 2 páginas o que é que gostavas de ser. E de repente vende um livro de 70 páginas em que só 13.
Exatamente, exatamente.
É que tem real.
O livro do John Cleese é um bocado assim.
É?
É um bocado assim, sim. E tem coisas muito interessantes lá, mas tu até ficas surpreendido. Até com estes 2 gajos que falámos agora. Fica tipo, escrevam mais. Eu gostar.
Certo.
Podiam. Não preciso de um rouxinol aqui entre capítulos.
Sim, sim, sim.
Não preciso, porque é que isto está em Arial, sim, 14 negrito. Com 3 pontos de espaço. Não, pronto.
Pá, esta escrita do John Cleese é fascinante. Então não é que ele deixa 2 páginas entre frases? Agora,
o gajo acha... Será que ele vê as palavras tipo oferta-procura? Quanto menos palavras, mais valiosas são.
Eu tenho essa teoria em relação ao pessoal vencer-se.
Uhum.
Que é tipo... Eu acho... O pessoal agora vence por tudo. Imagina, jogadores a entrar em campo, benzem-se. Malta na igreja avança sempre no início, depois faz aquele triplo. Bans-se triplamente, sim, estás a ver? E depois bans-se no fim. E já, acho que já houve tanto benzimento que de repente o benzer já não vale nada. Eu acho que o primeiro gajo que se benzeu começou a levitar, estás a perceber? Ganhou superpoderes, mas agora já está tão. Já está tão utilizado que já não há valor no...
Será que é do estilo... É tipo os sinais, o menos menos dá mais. Só que eles benzem-se tantas vezes que não sabem se estão a tornar positivo, sim, ou sim, se estão a anular.
Sim, sim, sim. Já não sabem se...
Não pode ser ímpar, exatamente. Exatamente. Não pode ser ímpar. A teoria de hoje é a grande substituição.
Okay,
sobre a qual o Tiago quer claramente falar. E, não, e eu tentei. Aqueles 3 minutos que ele passou para 17... minutos, já agora 17% nas sondagens, o Chega, na sondagem de ontem, os teus amigos.
Pois.
E o momento que público é sobre isso. Se queres ouvir o teu amigo ou... Não sei.
Sim, sim, sim.
Ias dizer já agora...
Não, amigo de grandes patuscadas. Ou...
Muito bem, olá. Então vamos ver aí, Tiago. Olha, a gravata é tua, não?
Podemos dar as voltas que quisermos. Há um problema estrutural, não só em Portugal, como na União Europeia, que se chama substituição demográfica. E não tendo de dizer-nos que estamos a ser racistas ou xenófobos com os filhos dos imigrantes ou dos imigrantes, a verdade é só uma. A União Europeia, no seu conjunto, tem vindo a ser substituída demograficamente por filhos de imigrantes. E esse não é bom nem mau. É um problema que a Europa tem que enfrentar. É um problema que a Europa tem que enfrentar. Porque ninguém quererá que daqui a 20 anos a Europa seja composta maioritariamente por indivíduos vindos de outros continentes. Ninguém quer que daqui a 30 ou 40 anos a União Europeia seja composta, e vou terminar, por indivíduos vindos de qualquer outro continente, menos este nosso, que é o continente europeu. Não reconhecer isso chama-se hipocrisia política. É a hipocrisia
obrigado,
política de não reconhecer que há um problema em Portugal e na União Europeia e os dados...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E acaba aqui. Eu gosto como em baixo diz ali projeto de resolução CDS-PP. Não é? Que era na discussão na altura, política, sim, sim, integrada de natalidade, de valorização de família. Ele era deputado único aqui, atenção.
Ah, okay.
Estava a dar voz a pessoas como tu, mas,
sim, sim, sim. Mas... isto era o Sol de Ventura.
Isto era o Sol de Ventura.
Sol de Ventura, antes dele ter a trupe. Pá, eu acho piada quando tu estás a dizer que não é, pá, não é nem bom nem mau, mas é um problema.
Eu anotei essa merda, precisamente.
Que é difícil tu dizeres que não é mau.
É, sim. Ele pode estar a encarar o problema como uma coisa que tu tens que resolver, mas é quase um desafio. Ou seja, é como um problema de matemática. Ok, tens aqui o teste de matemática. Pá, mandamos-vos todos para a vossa terra? Sim, tens 20, está tudo.
Perdemos 3 brancos em Portugal. É assim? Não, mas... ele também faz uma coisa engraçada, que é... Pá... É uma substituição demográfica. Eu já sei que vocês vão dizer que nós somos racistas e xenófobos. Portanto, ele tenta imediatamente desvalorizar um argumento totalmente válido.
Sim,
não
sim.
É? Isto é tipo os gajos que se antecipam ao gajo que faz bowling e que vai gozar com eles.
Sim, sim, sim.
Antes eu já sei que tenho cara de otário e que tenho os dentes todos tortos. Já está o tio do ar.
Sim, mas isso é um clássico, não é? Todos os gunas que eu ouvi era... Mano, tenho os dentes todos tortos, mas vou-te poder a boca agora.
Sim, mas pronto. Portanto, o Chega está ciente, ou está a tentar trazer este problema, o que eles consideram problema, à baila.
Sim, sim. Estava na altura, sim.
Estava. E eu também gosto quando tu já não és nacionalista, és europeísta ou continentalista.
Uhum,
porque exatamente. Quando começar a haver viagens interespaciais, vai deixar de ser um problema as pessoas do planeta Terra e vão passar a ser um problema as pessoas de outros planetas.
Precisamente, precisamente.
Não queremos agora aqui marcianos, pá. Eu não quero olhar para a rua e ver um gajo com 4 pernas, percebe? A tentar namorar com a minha filha.
E eu acho que vai ser um dia muito bonito. Fala-se até com alguma ânsia desse dia, o dia em que nós somos invadidos por extraterrestres e tens um neonazi e um negro e um judeu a trabalharem todos juntos para defenderem o planeta e todos abraçados e a chorarem a morte. Vai ser engraçado.
Ah, mas estás a ver isto na perspectiva de que estamos a defender a terra de aliens, é isso?
Sim, ou pelo menos a fechar fronteiras.
Pois, adotaste muito a postura de André Ventura.
Sim, sim, a fechar completamente fronteiras. Epá, eu de dizer só que é curioso, ainda bem que falaste disso do europeísmo, porque ele, de facto, ele assume muito a posição de que as pessoas terão, que é ninguém quer, como é óbvio, estar num continente em que não sejamos todos descendentes de europeus.
Sim, sim.
Isso seria um problema. Será que digo isso?
Quando uma pessoa interrompe o seu próprio discurso...
Será que digo... Não, mas eu até estava a pensar que é onde é que começa a Europa e onde é que acaba. Por exemplo, Istambul. Istambul. É Europa, é Ásia, Arménia, Azerbaijão. Estão no apuramento para o euro, mas já são Euroásia. Em que é que ficamos? Como é que isto é? Enfim. Eles imigram para Portugal, está tudo bem, porque vieram da Arménia, jogámos contra eles a semana passada, Ronaldo marcou 3 golos, de penalti, claro. É um problema, não é um problema? Estou na dúvida.
Sim.
Tipo, a Turquia... Não, a Turquia ganha o euro, 2024. Com que cara é que este caralho vai dizer que a Turquia... Que estamos a ter muita imigração turca. Não, não vai, não vai.
Se calhar até pode ser a estratégia do André Ventura, já que ele era ligado ao futebol antes da política, pode mesmo tentar ser enfraquecer outras seleções. Imagina, a Turquia, vá, já não é bem a Europa. Assim já não perdes para os turcos no europeu. Estás a ver?
E mais. Rússia, um gajo de Vladivostok, que faz fronteira com a China, marcou o golo na final, último minuto, contra Portugal. O Ventura não se vai poder pôr, então vem um gajo do outro continente. Não, otário, está a jogar no Euro. Deixa-te desse tipo de coisas.
Sim, mas, epá, a Eurovisão agora contém a Austrália também.
É verdade. Eurovisão. Eu, por acaso, não acompanho a Eurovisão, mas... Sim. E qual foi o racional para isso, por trás?
Acho que é só um convidado. É tipo um convidado surpresa.
Mas há um convidado todos os anos?
É cagar em todos os países que estão entre a Europa e a Austrália e dizer não queremos a vocês. Austrália.
Vamos ao outro lado.
Como é que é?
Saltas todo um conjunto de países do mundo e vais ao outro lado. Muito bem, ainda no momento público, temos aqui outra coisa interessante, em 2000, não é da grande, não é só texto, já que me ouviste muito pouco até agora. Em dezembro de 2018, Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, disse o seguinte: em toda a Europa há cada vez menos crianças e a resposta do Ocidente é migração ou imigração. Concluindo que nós, no entanto, húngaros, pensamos de uma maneira diferente. Em vez de termos só números, queremos crianças húngaras. O problema disto é que é um bocado contraproducente, porque estes gajos querem crianças húngaras, mas são os primeiros a dizer: não deem nacionalidade húngara a essa criança. São os primeiros gajos a limitar o que...
Mas e aí, até acho um bocado hipócrita. Os húngaros, eles não são metade brancos, metade pretos.
Isso é uma piada de Ricardo Couto, lembras-te? Isso é uma piada de Ricardo Couto.
Desculpa.
Que ele vai dar toda uma volta de... Podemos cortar isto, porque, sim, porque desculpa, a piada do Ricardo Couto não é muito boa. Não, ganda Couto próprios. É engraçado porque ele vai a todo um beat sobre... Estou a fazer spoiler, mas todo um beat sobre pastelaria e depois chega aos húngaros.
Ah, ok.
Chega aos húngaros. Desculpa. Não, tranquilo.
Mas lá está. É aquela cena de quererem pessoas... puras, não é? Eu fiz as aspas. E agora estamos em vídeo, dá para ver as aspas, não preciso de as dizer.
Não, e também escusas de insinuar que uma escolha política legítima agora é uma coisa de supremacia racista. Eu tenho um desafio para ti, Tiago, já que tu queres falar muito neste episódio e queres que eu fale pouco.
Não, estou a gostar deste audiobook, por
exemplo. Podemos fazer aqui um diálogo entre mim, Viktor Orbán, e tu, Tiago Fonseca, defensor e representante dos interesses da elite global. Okay. Vamos tentar.
Eu tenho um guião?
Tu tens um guião, um guião. Vamos aqui, estás a ver? Diz aqui, Jorge, sou eu.
Tá bem.
Eu vou ler isto. E Tiago. Isto provavelmente vai ser horrível, portanto vamos cortar.
Sim.
Mas, peraí. Estás a entender? Jorge, Tiago.
Sim.
Sou só eu e tu nisto. Não vai entrar mais ninguém. Ok. Pronto, vamos embora. Portanto, diálogo entre Viktor Orbán e Tiago Fonseca. Oh, Tiago, só queremos que as pessoas nasçam na Hungria.
Sim, Orbán. Mas ontem falei com um jovem adulto que disse: oh, Orbán, eu sou húngaro, meu pai era iraquiano e veio para aqui há 30 anos. Eu nasci cá, andei cá na escola e na universidade e pago impostos.
Sim, mas a cor de pele dele deixa muito a desejar.
Como?
Eu não acredito que escrevi isto. Tem sujidade.
Mas isso é racismo, Jorge.
Ah, já estás a mandar.
Obrigado.
Pronto, lá vem com as suas merdas. Agora tudo é racismo. Eu discrimino-te por causa do tom de pele e da tua descendência, é logo racismo. Já não se, daqui a pouco proíbem discurso de ódio, não?
Oh, Orbán, mas isso é discurso de ódio.
Ah, então uma pessoa dizer que não és bem-vindo no país onde nasceste e queremos crianças, mas sem ser da tua cor, é logo discurso de ódio, caralho. Vai para a tua terra, Tiago.
Vitor, isto é a minha terra.
Então, eu adorei como eu ia fazer então Baza, mas não, mas era um fim do estilo: ai, tu estás a defender o Hamas, então. Só tap out.
Tu és guionista.
Sim, só a dar aqui ainda outra. Podemos preparar o episódio em conjunto.
Momento.
Não, ainda no momento público, pá, isto vai demorar muito tempo, mas um inquérito, Tiago, porque as boas teorias, os grandes temas têm-se de discutir em profundidade e eu acho que o público quer que isto seja, não é entretenimento barato, é gratuito. E, um inquérito em França em 2021 estimava que 61% dos franceses acreditavam que a grande substituição ia acontecer em França. E 67% dos franceses estavam preocupados com isso. O que significa que há quem esteja preocupado, mas acha que não vai acontecer. E há...
há pessoas que ficam preocupadas.
Mas acham de estilo... pronto. E quem acha que vai acontecer e pensa, caga nisso. Não é? Não fiz mal. Não
sim,
fiz
toda
mal.
Toda a gente acha que vai acontecer, mas uns estão preocupados e os outros estão. Opa, tá bem,
exato, opa, exato, uma coisa como outra qualquer, ou então pior. Olha, até é bom. Pior da perspectiva dos teóricos, ou da
sim,
minha perspectiva, estou ótimo.
Mas isso também acontece porque França tem grande história de colonialismo, não é?
Sim.
E que, portanto, muitas das pessoas que vivem em ex-colónias francesas emigram naturalmente.
Certo. Era colonialismo que ias dizer? A palavra era?
Era.
Era, ok.
O que é que querias que dissesse?
Achava mesmo, por acaso, que ias dizer que tenho uma grande história de racismo, mas não.
Ah, não.
França.
Não,
mas de imigração. Quer dizer, sim, antigas colónias imigraram muito.
E isso vê-se...
Mas isso então não é substituição, não é? Era na altura em que
mas isso
França
não
tinha
é...
as colónias. O problema é que continua a haver, não é?
Pois, continua.
Depois da independência,
continua a haver
certo,
muita,
certo.
muita imigração de entrada certo. De imigrantes em França.
Sabes qual é a solução aqui? É a França recuperar as colónias. Porquê é que esta teoria é verdade?
É verdade.
Primeiro argumento para porquê é que esta teoria okay. da grande substituição é verdade. É verdade... ou dizem que é, que existem mudanças demográficas, portanto reais, e os defensores da teoria argumentam que o envelhecimento da população ativa e a diminuição das taxas de natalidade nos países ocidentais, nomeadamente na Europa, contribuem para esta tal substituição. Camus argumenta ainda que a imigração em grande escala vai levar a uma substituição gradual da população europeia autóctone. Ele usou o termo, ele acha que as pessoas são castanheiros, não é? É o clássico. Mas achei-me uma coisa um bocado fria de dizer.
Sim.
Sabes que eu ao início ia dizer, este gajo acha que as pessoas são eucaliptos, mas depois lembro-me que o eucalipto não é uma espécie autóctone.
É o quê?
É uma espécie invasor.
Não vale a pena que eu também não sei.
Não, e invasora neste contexto sou especialmente
é,
mal.
Sim, sim.
Ainda por cima, é porque a maior parte da população portuguesa concorda que temos que diminuir os eucaliptos.
Exato.
Porque provocam incêndios.
Olha,
epá, não
tá... E tens aí uma nova teoria.
E tem aqui uma. E sabes de onde é que são os eucaliptos?
De onde?
Na Austrália.
Mas olha, mas isto era um argumento.
Isto era um argumento.
Já está. Pois pá.
Há mudanças demográficas que podem levar a esta substituição a
sim,
médio e longo prazo.
Mas aliar sempre isto à questão da diminuição da natalidade é uma coisa que não entendo. Tipo, as pessoas estão de propósito. Eu não estou a... Eu não tenho filhos neste momento, não é porque desejo que haja mais imigração.
Certo, mas por isso é que eles falam mais por isso é que eles falam mais no ponto de vista político de orquestrar coisas do estilo. E fronteiras abertas, mais políticas que não incentivam à natalidade. O momento público era de políticas de incentivo à natalidade do CDS.
Portanto, o pessoal agora não consegue sair de casa dos pais nem ter filhos aos 26
sim.
porque há mais imigração.
Sim, 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 exatamente.
É esta
exatamente.
Da coisa. Boa,
exatamente,
fixe.
Exatamente.
Fixe. Eu tô, acontece-me. Estou na cama com a minha namorada. Ah, vamos ao preservativo que há aí malta de Marrocos a chegar.
Sim, sim. E os sim. teus pais, façam um pouco barulho. Complicado. Pá, saiam de casa sim. dos pais para poderem fornicar à vontade.
Sim,
é,
sim,
é,
sim.
Acho que é a principal mensagem aqui.
Não é de todos os episódios.
É de todos os episódios.
De uma
sim.
forma ou de outra.
Sim, 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 sem dúvida. Não, e o André Ventura, eu até acho que no momento público, noutra parte do vídeo, ele diz que escusam de estar a dizer que é por falta de condições económicas.
Ele também diz que, isso.
Sim, que não há natalidade por causa de condições económicas, não sei o quê, porque... E começa a dar uma série de países, o Afeganistão e não sei quem que mais, tem maiores taxas de natalidade. Não, não há grandes condições económicas no Afeganistão. E eu pensei, ah, pera, este gajo não está... Ainda não estabeleceu a correlação de taxa de natalidade em desenvolvimento humano e económico.
Sim, sim, sim.
Não é uma coisa linear, não é?
Claro.
Não é, neste caso, ao contrário.
Sim, há muitos países com altas taxas de natalidade que depois são compensados por altas taxas de mortalidade infantil.
Exatamente, exatamente. Sim, e tu até podes ter um país desenvolvido que tem uma franja da população que não tem, de facto, condições para ter filhos, mas que depois... Ou seja, não é uma coisa linear. Depois o desenvolvimento económico, as pessoas ficam mais ricas e voltam a ter a capacidade de ter mais filhos.
É.
Aliás,
isso.
Até há aquele, não é que lhe chama, é verdade, que é os muito pobres têm muitos filhos e os muito ricos também têm muitos filhos.
Não desconhecia
ou as pessoas da Opus Dei. Não sei.
Não, mas acho que dá para ver isso numa franja da população que que pessoalmente é o meu corte menos, é o corte que eu menos gosto da população, é a franja. Sabes? Gosto de uma boa crista da população.
Sim. Tu não ias a lado nenhum, tu fizeste isso para dizer franja. Okay.
Uma boa careca da população.
Ok, ok.
Um buzz cut da população. Mas agora...
Skinhead da população. O argumento seguinte, para isto ser verdade, teóricos como Camus defendem mesmo que a imigração em larga escala pode ter impactos significativos na preservação da identidade cultural e étnica e da preservação étnica das nações, nomeadamente da França, e alegam que o aumento desta diversidade é uma ameaça à coesão social e à identidade nacional. E a minha questão aqui é porquê? Porquê? Ou seja, qual é que é o processo em que isto se começa a perder? Eu não estou a negar...
Isto é uma pergunta para mim?
Sim, é uma pergunta reta. Se quiseres responder a esta questão, porque... Na minha cabeça, as pessoas, tipo, montes de imigração ao longo das décadas. Uhum. Tipo, as pessoas depois é só na primeira geração, na outra tornam-se portugueses. Não há imigração e de repente o pessoal deixa de ouvir fado ou comer carne de porco alentejana.
E não foi preciso imigração para o pessoal deixar de ouvir fado.
Exatamente, eu ia dizer isso, que eu não faço nenhuma delas. Nem,
sim, também.
Nem ir ao Museu dos Descobrimentos.
É isso, e é esta questão da identidade nacional. Pá, nem sempre mudar isto, alterar isto, nem sempre é uma coisa má, não é? É que tipo, de repente chega um alemão, tipo, um gajo sempre a chegar a horas a tudo, super eficiente, e tu dizes, epá, foda-se, pá, não quero chegar a horas. E ele no dia seguinte, pá, vou chegar 5 minutos atrasado, sim senhor, é grande alemão, caralho.
Muito bem, Tiago, portanto, lá estás tu com aquela mentalidade pequenina de que é português é mau, que vem lá de fora é que é bom, não é? Portanto, vamos chegar a tempo como os alemães.
Mas atreva-se um estrangeiro a falar mal de Portugal, arrebentou tudo.
Mas é isso, um gajo meio que sente um bocado isso, que é, nós podemos dizer mal de nós. É como...
Isso é a nossa, é, identidade, é a nossa identidade. É muito português.
Nós podemos dizer mal de nós, mas se o ministro das Finanças holandês diz, ei, só o povo do Sul, copos e mulheres, só é tipo, otário. O que é que... Por acaso vocês têm... drogas e mulheres aí na,
tem um step up.
É um excelente step up. Existem, outro argumento é que existem motivações políticas, dizem os teóricos, para promover esta imigração em larga escala por parte das elites. Quais as motivações? Não sei bem. Eu sei, não, e agora isto nem sequer é irónico, não sei bem. Nos Estados Unidos eu já ouvi os republicanos dizerem que os democratas querem mais imigrantes porque os imigrantes votam nos democratas. Não. Mas também não me admira, sim. Não é que é do estilo o outro partido em que eles podem votar dizes, vai para a tua terra, otário, sim. E depois não podes pedir, olha, mas votem em nós, caralho.
Mas isso é fascinante porque há, porque o que não estás a considerar são as pessoas que emigram e que a partir de determinado momento se consideram elas próprias cidadãs de um país, mas com tendências a rejeitar imigrantes. Eu tenho um caso na família, fora de tangas, é afastado. Mas foi de uma portuguesa que emigrou para a Suíça,
sim.
Certo? Ou seja, emigrou para a Suíça, chegou à Suíça como imigrante e passado 30 anos é contra, tipo, imigrantes. E, tipo, mas as pessoas não conseguem perceber a ironia disto, percebes? Não conseguem perceber. Epá, e
mas como um todo? Ela é contra imigração como um todo? Ou é aquela coisa de há imigrantes bons e maus?
Não, não. Eu até te consigo ser mais específico. É, ela é portuguesa, emigrou para a Suíça, casou com um marroquino, okay. Divorciaram-se e ela agora odeia marroquinos.
Estavas à espera destes desfechos, sabe?
eu
achava que ia ser e desenvolveu e ela... Marroquinos mesmo, é ódio.
Sim, é a minha mãe. É uma pessoa muito afastada, por isso é que eu estou.
Sim, tu
não
estás com essa...
para dizer.
Eu estava a pensar, tipo, claro. Ela não vai ouvir não, o podcast não. E ouvir dizer isso.
Mas há isso. Há tipo, há latinos for Trump.
Sim, sem dúvida.
Há esse tipo de grupos. E depois, a mim, o que me incomoda nesta cena que continua na natalidade e na imigração. Adriano, se tu realmente quisesses impor políticas de antinatalidade, pá, os chineses inventaram uma muito fixe, não é? Escusavas de andar aqui a escusava-me de andar aqui a fazer-me pagar 800€ de renda mais 200€ de transporte e eu ter 150€ para comer e para contas, pá, diz-me só que eu não posso ter mais do que um filho.
Exato.
Tá, tá, exato, ok, está resolvido. Sim.
Mas eu até imagino que grande parte dos teóricos aqui concordo com essa política, que é quanto menos chineses, melhor.
Provavelmente. Acho que eles apoiam as políticas da antinatalidade.
Sim, provavelmente.
Mas aplicadas aqui.
Nesse sentido, Partido Comunista all the way, sim. Se for para a sua distribuição. Ora bem, porque é que esta gente tem que pôr mais tabaco?
Ganta na areia. Por dia, ganta na areia.
Achas que as pessoas vão ficar desiludidas com a defesa moderada que eu dei do lado da verdade?
Não, acaba por ser tudo um bocadinho de especulação.
17% nas sondagens, diz.
Mas acaba por ser especulação na medida em que a teoria acaba por passar com querem mais imigrantes porque mais imigrantes têm maior tendência a votar nos partidos de esquerda, que neste caso não estão a promover esse tipo de...
Uhum.
De
sim, isso é uma franja da teoria, mas sim.
Mas
até diria uma Suíça da teoria.
Mas é uma especulação.
isto foi um duplo trocadilho muito subvalorizado.
E repara,
como os imigrantes na Suíça, aliás.
E repara,
pela
minha familiar. E é uma cena que nós já abordamos até no Soy Boy, que abordava...
Dá contexto às pessoas, as pessoas não
sim,
sabem.
Sim, que abordava o facto de estarem a promover... O consumo de alimentos com soja que tornavam os homens mais femininos e que, portanto, mais provavelmente votariam em partidos da esquerda. Isto tem o mesmo salto lógico de pá, este tipo de pessoas votam à esquerda.
É muito engraçado. É tipo, comecei a votar bloco desde o tofu.
Sim. E depois é de género. Que tipo de gajos é... Tu não sabes bem que tipo de gajos é que votam na esquerda, não é? Tipo, qualquer gajo pode votar na... Junas, pode haver um Guna votar na esquerda. Sim. Estás a perceber?
Era engraçado um Guna, tipo, fazer voto. Ah, voto de protesto, vou votar naquele gajo para mandar tudo para o caralho e enganar-se e votar porque confundiu os nomes e então, vou voto antissistema. Puta que os pariu, PS. Nem.
Não, eu gosto mais de imaginar um Guna que tem a essência de Guna, de roubar. Ok. Essência de Guna,
eu Tiago, só uma coisa, é impressão minha, o Tiago já disse 3 ou 4 coisas revoltantes neste episódio.
Só fazer aqui publicidade. Essência de Guna, pode parvam. Mas é assim, mas em vez de ser tipo esta publicidade, este cheiro de Guna,
sim,
em vez de ser tipo num lago com uma água claríssima, é tipo numa rua estreitíssima, tipo a cair aquela água que é de chuva que está acumulada no prédio há não sei quanto tempo.
Sim.
E está uma gaja tipo a despejar daquelas bacias com água com lixívia atrás.
É uma amostra, cara.
Mas de qualquer das formas, o que eu estava a dizer é um guna que
votar,
rouba e tal, mas que é super preocupado com a linguagem L. Filho de puto! Passa para cá o telemóvel.
Giro, giro.
Estás a ver?
Giro. E ter um registro da diversidade de pessoas que anda a saltar. Para mandar, para tipo, ter cotas de estilo. Já não roubo uma mulher há muito tempo. As mulheres não são menos do que ninguém. Sim, isto era bastante, bastante engraçado. O primeiro argumento para o tabaco é que faltam evidências, dizem os especialistas, para que isto seja uma conspiração, uma coisa orquestrada, que se estejam a promover a substituição demográfica de forma propositada. Há muitos fatores para a imigração, desde logo guerras que têm acontecido várias, ou até fatores económicos, como a necessidade de mão de obra num país ou noutro. É o mercado laboral a funcionar, como os teus amigos dizem. E eu acho que se percebe isto quando dizemos nós que os jovens emigram, neste caso de Portugal, para a Europa Central ou para a Europa do Norte, para ter melhores salários, ou até que as empresas estrangeiras vêm cá porque vêm para cá. Certo. Abrem escritórios porque pagam menos.
Certo, e somos nós.
Somos nós, exatamente. Portanto, é uma imigração de organizações, de outra de pessoas, mas ainda assim é engraçado como nós somos um bocado, para as empresas, somos o Vietnã com curso superior. Somos, em vez de cozer bolas da Nike, fazemos gestão de projeto para a Nike. Mas pronto.
E há quem coza bolas da Nike, atenção. Não é bolas da Nike, mas também sim, temos muita...
Desculpem Nike, mas tiveram que... Eu da próxima digo Adidas, sem dúvida. Sim, mas há quem coza bolas da Nike, mas... Ias dizer?
Não, outro tipo... É verdade que Portugal, em termos de mão de obra, no contexto europeu, é bem mais barato. Bom,
sim. Nós já não cozemos bolas da Nike.
Já não.
Mas nós... Lá está, nós somos o Vietnã da Ásia, à falta de melhor exemplo. Não é que a Ásia... Não, isto também não é um bom exemplo, porque a Mongólia também não é o Vietnã da Ásia, mas é outro Portugal sem mão de obra, nem sequer vive lá pessoal. Nem sei.
Não há não ninguém.
Sei. Não sei. Ok. Próximo argumento para o tabaco. O chat GPT.
Ah, bom.
Chat GPT.
Agora portanto, a chegar
um robô, Tiago.
Um robô.
Um robô, uma entidade não humana. Completamente imparcial, claro que os odiadores vão dizer que foi programado por não sei o quê, elites. Mas diz que há contribuições positivas da imigração. Que a imigração pode trazer benefícios económicos, culturais e sociais para os países de destino, contribuindo para a diversidade e o dinamismo das sociedades. E, portanto, não há nada daqui. É só isto. É só esta mensagem muito bonita do chat GPT. E que, portanto, esta grande substituição não vai ser de um momento para o outro, mas que isto tem coisas muito mais positivas do que alguma perda cultural que pudesse acontecer, que não vai acontecer.
Certo, posso originar.
Diz-me uma perda cultural que para ti justificasse dizer não vamos.
Não vamos aceitar pessoas?
Não vamos aceitar. Nós temos políticas de imigração, certo?
Certo.
Acho eu. Provavelmente.
À partida.
Que eu ouço uns gajos dizer, não, nós temos políticas de imigração. E eles, isto é uma bandalheira, porta aberta, vem um gajo de comboio e fica português. Portanto, não sei. Às vezes não sei. Mas, não é? O que seria uma perda? O que é que seria uma coisa? Vamos para as coisas
Claro, em Portugal é claramente gastronómico.
É, não é? Tu tinhas uma ordem, não é uma ordem de trabalho, tinhas uma lista de pedidos, malta, daqui a 100 anos, independentemente da imigração, preservem isto. Carlos de Barcelos,
tem
bacalhau,
que ser gastronomia.
Gastronomia só?
Claramente.
Mas isso nunca se vai perder. Nós temos as receitas, estão na internet, é para sempre.
Sim, mas mas é que a questão não é se há registros de existir. É manter-se como algo mais ou menos constante e visível quando estás a viver num país.
Vamos a números.
Os vegetarianos estão a começar a estragar a sociedade. Eu agora quero ir a um restaurante, ver uma lista só com xixa, só com peixinho. E de repente tem ali um bocadinho. Olha, tenho aqui um taco de rúcula e de tofu. Ah, não, eu nem sequer quero ver aquilo perto da minha xixa.
Muito bem, vais pôr o dinheiro onde a tua boca está, como dizem os americanos, e vais-me pagar uma bela de uma costeleta nos próximos...
E pagas.
Não, mas eu queria números, só para passar para o próximo argumento, números concretos. Quantos bacalhaus com natas é que tu exigias que fossem feitos por ano em Portugal para não haver perda de património cultural?
É muito bacalhau com natas.
Dois,
tu
três...
Lembras-te daquele recorde do mundo que se bateu na Ponte Vasco da Gama?
Nós nem somos ótimos.
Que eu já não... Era que a feijoada?
Era feijoada.
Era feijoada.
Mas nós também ganhámos o pão com chouriço.
O NGA diz que é feijoada.
O NGA
diz que é feijoada.
Eu não sei se disse NGA há bocado, isso o nome
não disse.
Não disseste nada. NGA.
Não, foi feijoada. O pão com chouriço foi noutro sítio, acho eu. O pão com chouriço foi noutro sítio.
E fazerem, imagina... Um corredor gigante, recorde do Guinness, pão com chouriço. O pessoal comia e era a entrada e depois comia uma feijoada mais à frente.
Fazia-se Portugal de norte a sul, mas sempre a ir mamando pratos tradicionais.
Sim. E depois fazia, sei lá, tipo baba de camelo e a taça era o vulcão do Pico. que ideias, meu Deus.
Ideias,
pá, ideias para manter o património cultural. Sim, atenção, sim. Fica aqui a nota.
Eu acho que até se podia fazer simultaneamente com o trânsito matinal. Imagina, estás parado na Ponta Rábida.
Ah,
e de repente tens
que eu achei Percebes?
Não, não.
Um matinal.
Estás parado na ponta à rádio, foda-se outro acidente. De repente anda por um chouriço ao teu lado. Tu já não é tão mau. Já não é assim tão mau.
Mas estava pousado nas mesas ou era tipo São Silvestre em que estão gajos a dar pão com chouriço?
Estão prados no chão de pão com chouriço.
Não, mas eram gajos a dar? Tipo, a pessoal que
não, está só pousado.
Está só pousado. Ou seja, se não tiveres ninguém no pendura, tá, acabou. Ninguém...
É isso, não chegas à partida.
Só a deixar os quatro piscas para meter um saco, mas com chouriço.
Pouco chouriço.
Muito bem, fica a ideia. Próximo argumento, para isto ser tabaco, é que os académicos dizem que os teóricos exageram as estatísticas da imigração e que tiram-nos de contexto e que fazem-no por motivos raciais. O geógrafo Landis McKellar criticou Camus, que é o tal francês que teve na origem deste termo, por assumir que imigrantes de terceira e quarta geração não são franceses.
Pois. Pois é, opá, acho que a partir de determinada altura já estão tão enraizados e tão familiarizados com a cultura do país. Sim. Que já não há bem essa distinção.
Pois, é que isto era o equivalente a o nosso bisavô veio para Portugal na Primeira República e nós não somos portugueses por causa disso. Não é? Quarta geração era isso?
Pois, era basicamente isso. Que é um bocado... E acho que não... já não se adequaria, não é? Acho que já seríamos suficientemente portugueses por essa altura.
Sim.
Suficientemente portugueses.
Suficientemente portugueses. Foi. Quinta coisa revoltante que o Tiago disse hoje. Todas as pessoas que têm nacionalidade portuguesa são portugueses e são todos bem-vindos.
Sim.
E... Desculpem. Ainda neste, se nós precisássemos de monetizar vídeos, este não seria um deles. Sim, este não seria um deles. Ainda neste argumento,
mas
das estatísticas,
doações.
Não, sem dúvida. Sim. Tiago, as pessoas que votam no Chega têm ideias. Estou a pensar em cota de mercado. 17% da população é muito. Podem ouvir este podcast? Sim. Claro que sim. Vamos. Não, eu faço distinção entre os políticos e a tu. Do quê? O António Costa, o chefe de gabinete, é corrupto, não sei o quê. Também todos os eleitores do PS, é tudo... Não. Engraçado como tu não disseste nada disto.
Mas estás a ver aqui com o leito me entra. Tu disseste não e assinaste com a cabeça que sim. O que me leva a crer, tu próprio, apesar de dizeres que não com palavras, achas que todos os eleitores do PS são corruptos. E, epá, eu acho repugnante da tua parte.
Mas os eleitores do PSD não são. Todos. Enfim,
deve ser ótimo a jogar à sueca. Oh Jorge, o que é que está a passar com o teu nariz?
Que pimenta de nariz, caralho. Enfim, estudos comum da Pew Research de 2017 dizia que 8,8% da população francesa é muçulmana, portanto é uma fatia ainda muito pequena. O que torna como improvável esta substituição, entre aspas, a curto prazo.
Certo.
E além disso, da população, este estudo ainda dizia que só 26% da comunidade muçulmana em França é que são estrangeiros. Portanto, 74% são, independentemente de serem descendentes de primeira geração, segunda, terceira.
Ah, mas lá está. Qual é a definição de estrangeiro?
Não, é que neste momento não tem nacionalidade francesa.
Ah, pronto.
Espero eu. É que isto é um estudo da Pew Research. Sim, eu acho que é um estudo dizer, académico.
Mas isso sem tendências. Não invalida bem aquilo que...
Não, eles estão a dizer que é uma tendência, não é? Era isso que ia dizer?
Não. Ah, os 26... Não, o que eu quero dizer é, isso não invalida na medida em que 26% dos muçulmanos são estrangeiros.
Em França não têm nacionalidade francesa.
Pronto, ok. Mas o que eu quero dizer é... Os outros 75%, 74%, têm nacionalidade francesa, o que vai de encontro, supostamente, ao que é dito pelos...
Não, porque na minha... Sim, eu estou-me a fazer de sonso, mas é tipo, são franceses e tal, está tudo bem.
Eu percebo o que queres dizer. A outra...
A minha questão é, filhos de imigrantes, porque caralho é que perdem... Eu adoro agora estar a falar disto a sério, mas... Filhos de imigrantes podem manter a identidade cultural,
claro,
do país,
sim.
Ou não?
Claro que sim.
Um gajo vem do Azerbaijão, que já agora é Europa. Europa.
Fica.
Fica. Portanto, nem sequer precisa comer carne de porco alentejana.
É a Europa que eles vão a 6 na próxima qualificação.
Exato.
Eu acho que aqui, mais importante, e irrita-me sempre em relação a não sei quantos por cento é muçulmano, não sei quantos por cento é judeu. A religião, apesar de estar muito associada, eu posso ser muçulmano.
Pode ser muçulmano, está zero associada, sim, mas aí é que tu levantas o véu desta teoria. É que esta teoria...
Eu levanto o véu porque sou muçulmano, uso burca, é isso que estás a dizer.
Não, vais-te casar e estás a ver? Toma.
Mas não uso véu.
Levanta da tua mais amada. Agora já não se usa. Ai, Jesus. Mas ela, a tua amada. Não, eu ia... Já me perdi no que ia dizer.
Avança.
Não, mas era uma coisa que eu queria mesmo dizer. Era um statement político.
Ah, era.
Chega! Estou a gozar. Bem.
Forte.
Tá? Próximo argumento é que esta teoria junta islamofobia com alguma... Não estou a dizer que todos... Com alguns teóricos diz-se que têm tendências um pouco islamofóbicas e, ao mesmo tempo, isto tem raízes noutras teorias que tinham alguns prolimpimpins de antissemitismo. E eu não pude deixar de pensar que o conflito israelo-árabe, neste momento, para estes gajos, é um sonho.
Porque dá para ser os dois.
É, judeus e muçulmanos a morrerem é...
Sim, sim, sim. Pois, é algo em que a maior parte das pessoas não pensam. É como esta guerra. Israelitas estão a morrer. Os palestinianos. E a malta que não gosta nem de judeus nem de muçulmanos está-se a divertir. Está-se a divertir é puxado. Mas está...
Não é. Está a aproveitar.
Sim, sim.
Não sei se isso melhorou.
Está a curtir.
Está a ver nas notícias mais 10 mil.
E podem incendiar ambas as partes, repara.
Sim.
Podem tentar puxar ambas as partes a escalarem o conflito.
Sim. Isto demonstra.
Está um grande momento para ser racista.
Festar, foda-se.
Digo-te já.
Está mesmo. No conflito de Israel e Palestina, fascina-me sempre. Eu sei que há razões por trás que eu não conheço, portanto é ignorância, mas pessoal de extrema-direita que apoia Israel e gajos de movimentos nacionalistas, considerando o histórico de anti-judaísmo no geral, e agora apoiarem muito, terem substituído um pelo outro,
sim.
Ou ouvis até os... Eu sei que em Israel é diferente, mas ouvis que o Netanyahu se aliou aos ultra-ortodoxos de extrema-direita, e pensas, ok, a extrema-direita lá... E lá está, a extrema-direita se preocupa com minorias e lá a maioria é judaica, portanto está tudo bem.
Pois, eu acho que é essa.
É capaz de ser isso. Pois.
É isso. A extrema-direita é a maioria, mas não é a maioria que interessa. Estou a brincar.
Sétima coisa, voltando que o Tiago disse.
Sim,
muito bem.
Vou ficar sem trabalho.
O argumento rápido ainda, mas eu acho que este é bom, que é as dinâmicas demográficas e a alteração da população. Este é bom, eu não tenho números, mas das dinâmicas demográficas e a alteração da população já aconteceu no passado. Eu ouvi um episódio de um podcast, agora não me lembro dos números, mas eles diziam, de facto há aqui alterações significativas no número de migrantes do censo de 2011 para 2021. Mas depois vão ver, de 2001 para 2011 e de 91 para 2001 também havia e está tudo fixe.
Pois.
Foi a sociedade ganhou com ter uma comunidade pluricultural.
Pluricultural, diversa. E não perdeu a sua identidade ao mesmo tempo.
O que quer que isso seja.
Sim, aquilo que as pessoas consideram como sendo a identidade nacional.
Toda a gente ficou com o cartão de cidadão.
Imagina,
próximo
identidade
argumento.
Nacional portuguesa. Dá-lhe forte no almoço. Por exemplo,
é engraçado que nós até agora a única coisa que conseguimos deitar cá para fora de cultura e identidade nacional portuguesa foi comemos mesmo bem, fado, caga nisso, ninguém ouve. Isto.
Agora o fado está a ser reintegrado
para os turistas, ironicamente, não é? Tugas não ouvem.
Não, sim, fado. Mas agora
estão a
procurar novas formas de fado,
certo.
Juntamente com a música mais popular. Mais coisas portuguesas, lá está, manda vir com o país e imediatamente defendê-lo perante estrangeiros.
Algarve,
já atrasado. Algarve. que mais?
Chegar atrasado. Sim, chegar atrasado, sim.
Portanto, são estas as coisas que temos que defender, acho eu.
Hidrogênio, lítio.
Sim, isso já são coisas à parte.
PS.
Eu chego sempre atrasado, sempre que posso. Por exemplo.
Sim.
Tu também.
Eu também.
Nós estamos a fazer a nossa cota à parte.
Nós estamos a fazer, realidade. Sim. E eu chego mais atrasado conforme a pessoa com que me vou encontrar. Por exemplo, contigo. Eu sei que tu já chegas atrasado, portanto eu chego eu não chego atrasado com hora perante a hora marcada, eu já chego atrasado com a expectativa. Perante a expectativa. Pois. O que
mas
é grave.
Mas o problema, eu acho que o problema é esse, é que depois multiplica por um fator lixado por sabermos que ambos chegamos atrasados.
Não, sem dúvida. E eu já tive imensos dates sozinho por causa disso.
Mas pronto. Ah, ele vai chegar atrasado.
Sim.
E de repente chegas.
Sim, sim. Pelo menos é o que eu. É a maneira que eu me tento convencer para que não fui só tomar café sozinho, que ela estava. Cheguei muito atrasado.
Oh, é só o senhor. Sim. Não, não, ela está. Ela está atrasada.
Ela está atrasada. Outro argumento para o tabaco: os teóricos descrevem a teoria como um genocídio por substituição, que soa mal, mas não soa tão mal como genocídio. Não, se genocídio por substituição implica, em vez de te matarem, deixar tu viveres a tua vida até que mudas, por mim tranquilo.
Que vais a ver, não é bem um genocídio.
Não é, não é. Aliás, os nossos filhos vão estar mortinhos para nos genocidiar por substituição? Ficar com casa?
Sim, sim, sim. E isso faz com que muitos dos outros genocídios que realmente aconteceram, se encararmos dessa perspectiva, pareçam muito mais... muito mais tranquilos.
Não, não, os genocídios...
Eu sei. Mas se assumires que os outros foram por substituição...
Ah, sim,
imagina,
sim.
Hitler, genocídio por substituição... Hitler matou 6 milhões de judeus de doença natural. Eles viveram a vida deles tranquilamente.
Não, acho que esse foi só o mesmo genocídio.
Foi só o mesmo genocídio.
Acho que esse não houve substituição nenhuma. Acho que foi primeiro, ficaram a jogar com 10 e...
E tu consegues fazer um genocídio, tipo, não matas ninguém, mas... Não matas ninguém, mas provocas imensos fatores de risco nas pessoas.
Certo.
Imagina.
Coages a morte.
E, ou seja, não matas ninguém, mas de repente obrigas toda a gente a começar a fumar um maço por dia.
Certo.
Olha, tu ao almoço comes Mac, ao jantar, Mac outra vez.
Sim. Mas...
Isto não é um genocídio, mas a pessoa morre passado 20 anos.
Sim, mas é um espectro, não é? Porque a certa altura... Tu não estás a matar ninguém, mas diz um gajo, faltas uma arma, um gajo, atira-te desta falência imediatamente.
Sim, isso é...
E depois dizes, opa, suicídio em massa.
Isso é um grande fator de risco. Não, não teres chão debaixo de ti durante 30 meses.
Sim, sim. Pensava que era atirar-te de falésias.
Sim, sim, mas era um grande fator de risco.
Sim, se o Ministério da Saúde pusesse isso, tipo,
eles comer
gorduras saturadas, não é? Regra dos três, não é? Gorduras saturadas, tabaco, atirar-te de falésias.
Sim.
Um fator principal de risco. Muito bem. Eu estou arrependido de ter dito este argumento, porque tu deu-te a iaso para falares de genocídio até...
Dos meus termos favoritos.
Dos teus termos favoritos. Esta teoria também é defendida fora do
mundo... Não, cabra, puta.
Esta teoria também é defendida fora do mundo ocidental. Portanto, a substituição cai por terra e fica só uma narrativa xenófoba, talvez. Porque, repara, na Índia, os nacionalistas hindus têm alertado para a substituição demográfica de hindus por muçulmanos. Na Malásia, conservadores de extrema-direita alertaram para a substituição por comunidades indianas locais. E este ano, em fevereiro de 23, na Tunísia, o presidente da Tunísia disse que a imigração está a tornar o país puramente africano, perdendo as suas raízes árabes.
Ok.
Portanto, isto deixou de ser só a narrativa. Se calhar, os movimentos nacionalistas extremos estão-se a aproveitar e vamos em frente, não é? Eu achava que a Tunísia era da África, era em África. Mas, pelos vistos, já estão a apurar-se para o euro.
Okay. E tu agora percebes que, com todos os países a preocuparem-se com a imigração, significa simplesmente que as pessoas estão, tipo, estamos a rodar de país, ou?
Sim, sem dúvida.
Isto é tipo, é cadeiras musicais, mas com países.
Sim.
Vou para a Espanha. É um bocado isto que está a acontecer.
Eu pensava que ias dizer Reino Unido porque saiu da União Europeia.
Ah, então era bem,
foi, era bem. Foi menos uma cadeira. O Reino Unido ia se sentar, tirámos a tua cadeira, põe-te no caralho.
De repente só sobrou um país.
Ora bem, agora temos o Vox Pop, a opinião popular.
Certo.
Nós não sabemos, nós não sabemos, vamos ser sinceros, nós ainda não gravámos isto.
Fizeste do Vox?
Não. Ah, giro. É. Giro. É uma, percebem? E ele disse, e para onde é que ele ia? Para a Espanha. E o que é que ele falou até agora? Genocídio, coisas.
Tiago, sou do PSOE.
És do PSOE. Ora bem, eu proponho, só para o introito de Vox Pop, adivinha o que as pessoas vão dizer. Ainda não sabemos o que é que disseram. O que é que achas que as pessoas vão dizer, Tiago? Antes, anda rápido.
Eu só vou dizer que sim. Está demasiada imigração.
Achas que vamos?
Acho.
Demasiada imigração, tipo, não tenho nada contra, mas temos de ter cuidado.
Tendo em conta a quantidade de pessoas que nós entrevistamos, dentro das pessoas que entrevistamos, os 17% chega, vão se mostrar. E vai haver uma pessoa que nos vai dizer que há gente a mais, há imigrantes a mais.
Ok. Eu só vou falar com 3 pessoas.
Olá, boa tarde. Nós temos um programa de rádio, estamos a oferecer 20 milhões de euros por pessoa. Não quero. Ah, ok. Ainda bem que não tínhamos. O Sol recusa 20 milhões de euros com uma facilidade. Este episódio é sobre a teoria da grande substituição. Não sei se estão a par. É basicamente uma teoria que diz que nós, aos poucos aqui em Portugal, estamos a ser substituídos por imigrantes e filhos de imigrantes. Uma cena que o André Ventura e esse pessoal têm dito. Pá, o que é que achas disto?
É verdade. Tipo, os brasileiros e isso estão... Vou dar um exemplo. Tipo, da Uber Eats, às vezes, tipo, tem mais pessoas brasileiras do que portuguesas.
Eu penso que daqui a uns anos eles mandam em nós, nos portugueses. Sei que eles chegam cá e têm tudo e os portugueses estão a dormir na rua.
Ora bem, na coisa que como o mundo evoluiu, evidentemente que caminha-se para uma coisa dessas. Como é que agora sei do que dizem? A globalização.
Isso é bom, certo?
Mais ou menos, não sei, sinceramente.
Isto não tem problema, certo?
Mas este país, o que é mais bonito era que a cidade de Espinho era mais bonito. Agora, era a estação antiga, era a malta que eu tinha aqui Espinho. Agora muita gente agora foge daqui para o Porto, para o shopping. O mal aqui que não tem aqui é um shopping.
A cultura portuguesa é assim tão boa?
Eu acho que tem a sua espécie, eu não acho a má.
É muito boa a cultura portuguesa.
O que é que gosta mais na cultura portuguesa? Bacalhau com natas, o que é que gosta mais?
Tudo, Portugal tem tudo, desde a nível de animação, de música, de teatro, de gastronomia, tudo.
O que é que gosta? Castanha, está aqui com as suas castanhas, quer fazer publicidade às suas castanhas?
Castanhinha da Ana.
Castanhinha da Ana. E de onde é que nós estamos?
Estamos em Espinho.
Em Espinho, está bem? O que é que gostava de manter? Assim, coisas, pratos típicos, cultura, fado, rojões à minhota, não sei, o que é que...
Via um cozido à portuguesa.
Cozido à portuguesa.
Ok. Sou fã.
O bacalhau é natural de Portugal, sim senhor, ao fado e etc. Mas se isso não for ensinado às crianças em pequenas, sim. Quando forem grandes não fazem a mínima ideia o que é o fado.
O que é que escolhia? Sei lá, um bacalhau com natas, o que é que escolhia?
A meu coisa é... Bacalhau com natas.
É o bacalhau, acertei, é o bacalhau com natas mesmo. E o seu Benfica também.
Benfica, mas nada.
Se tivesse que escolher entre nunca mais comer bacalhau com natas ou o Benfica nunca mais ser campeão, o que é que era?
Não, o Benfica tem que ser campeão.
O Benfica tem que ser campeão. Eu quando falo em grande substituição, isto é a teoria da grande substituição, penso sempre na... Quando o Fernando Santos pôs o Éder na final do Euro 2016, se o Éder não se pudesse ter naturalizado, nós provavelmente não ganhávamos o Euro. O que é que aceitava isso?
Não. Acho que isso aqui não tem uma relação nenhuma uma coisa com a outra.
Fui eu que fui parvo. E ainda bem, certo? Ainda bem que ele se naturalizou português. Ou não?
Não, para mim não.
Para si, não?
Não. Para mim, não.
Acha que se tivéssemos metido o Hugo Almeida, ele marcava?
Ah, pois é, o Almeida.
Marcava, acha que era um hat-trick?
Para mim é um hat-trick.
Portanto, ok, muito bem. E no seu Benfica, o Hugo Almeida? Ou o Éder? O que é que preferia, o Hugo Almeida ou o Éder no seu Benfica?
A mim é o Éder.
O Éder? Sim. Preferia o Éder? A contraria... Ok, muito bem, não fez grande sentido. Ok.
Tiago, com o espirómetro vou-te dar aqui as balizas para a tua votação, de 0 a 10. Portanto, 0. Dez. Ainda bem que mataram o John Lennon.
Ainda bem que mataram. Pá, eu queria dar 10 agora. Estou a brincar. Tenho o John Lennon tinha um bocadinho... não tá. Tinha a mania, mas Yoko Ono era meia chata.
Portanto, vamos matar o John Lennon?
Tirou um bocado da ribalta, sabes?
Ok.
Deu-lhe ribalta durante um bocado e depois tirou.
Portanto, tu se um gajo não estiver no topo da carreira, mata-o. Se já tiver.
Não, mato. Se a mulher barra namorada for irritante, eu mato o gajo.
Nona coisa revoltante.
já vi isso com vários amigos meus. Epá, a tua namorada é uma chata de caralho. Pau, assassino.
Agora faz sentido, tu estás-me sempre a dizer: pá, não tenho amigos, estão todos mortos.
Ainda não foi apanhado. Pá, votação. 0 a 10. Eu vou dar 0.6. Só porque efetivamente a imigração está a aumentar. Portanto, ok, dou essa de barato. Não acho que seja o resultado de nenhuma cabala para que isso aconteça, nem de políticas de antinatalidade, porque pá, carabou é foder sem preservativo, mas
décimo.
eu sei que tenho uma observação sobre isto. Mas acho que é simplesmente. Acho que é simplesmente. O resultado de condições de vida mais baixas nos países de onde vêm os imigrantes e eles procuram, como todos nós, de certa forma, melhores condições de vida.
Muito bem, concordo. Vou dar igual, Tiago. 0.6, imigração é uma situação, não está orquestrado por nada, não há uma cabala para substituir o que quer que seja, mas é uma questão política que temos que discutir nas próximas eleições, dia 10 de março, vão votar.
Ok.
E chegamos ao fim de mais um episódio de Conspiradores de Segunda. Provavelmente isto só sai em março, na altura das eleições, se calhar. Isto se calhar ainda vai fazer o swing. Vamos ver. Malta, muito obrigado. Até para a semana.